Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Robertinho Scarpita.
Tá na hora, 6:09 na Bahia, 6:09. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia pra você, pra você, pra você. Bom dia pra você também, bom dia pra todo mundo nessa manhã de quarta-feira, 1 de março de 2023, a metralhadora da informação tá no ar.
Tropa de Elite.
Muito prazer, eu sou Robertinho Scarpita.
Bom dia,
bom dia, bom dia. Pra dar um bom dia, a gente convoca ele, dividindo a bancada aqui na 102.9, o repórter policial mais premiado da Bahia,
Marinho Santos.
E já chegando pra dar bom dia pra toda a região sul do estado, pra você que está em Ilhéus, você que está em Uruçuca, você que está em Itapé, você que está aí em Ipiaú, aquele abraço para você, em Tapitanga, Quaraci, nossos amigos aí de Buararema, também todos ligados aí no Tropa de Elite, Lomanto Júnior, aqueles, os amigos de Lomanto Júnior, lembrei de Lomanto Júnior.
Barro Preto, né?
Barro Preto.
Governador Lomanto Júnior não pegou, seu repórter,
Barro Preto. Deixei alguns amigos lá
em Barro Preto.
E nunca mais voltei.
Aqui a notícia chega primeiro, hein?
Gabriela FM.
Nossa equipe já está preparada, correspondentes, todo mundo no ponto, seu repórter. Já antenado para interligar toda a região com notícias das cidades onde o sinal da Gabi chegando.
E tem Matheus Santos, direto de Uruçuca, daqui a pouquinho. Também de Itabuna tem Manuel Messias, Manuel Messias. Ainda tem Nath Almeida e tem Paulo José.
Paulo,
direto de Camacan.
Pois é, Paulo tá empolgado com esses jogos do Itabuna lá, né? Mais uma vez com o Bahia. Eu fiquei sem entender porque que esse jogo não ficou no mando de campo aqui no Mário Pessoa, seu repórter.
O estádio municipal Ribeirão lá em Camacan, 4 mil pessoas.
É, aqui a gente tem uma capacidade maior.
Amarra o burro na orelha do dono.
E ainda, para falar de futebol, a gente traz Edenildo Braga, esse campeão do rádio esportivo da nossa região, viu? E você, é claro, participa com a gente, 739-8829-1029, no zap zap da Gabriela FM, manda sua mensagem de áudio de até 30 segundos, mensagem de texto, tem promoção também no zap zap. Hoje todo mundo tá assim, no zap zap, zap zap, zap zap, zap zap. Hoje a gente vai estar sortindo duas pomadas, pomada especialista inimiga das dores. Daqui a pouquinho, a partir das 7, tem a promoção no ar da pomada especialista, seu repórter Marinho Santos. Vamos já trazer a informação do tempo, tem muita notícia no programa de hoje. Quarta-feira, março chegando. E a gente está aqui para deixar todo o sul e extremo sul da Bahia muito que bem informado. Começo trazendo informação do tempo para você que está aí do outro lado. A quarta-feira amanheceu carrancuda, não foi, seu repórter?
Carrancuda, ainda peguei uma chuva, viu?
Pegou chuva?
4 da madruga, muita chuva. E tive que o limpador de para-brisa acelerado, em ritmo acelerado para enxugar. Pra limpar o vidro,
limpar, né? Limpar o vidro, pra deixar a visão boa. Vamos lá, Agência Clima Tempo trazendo informação pra você. Bom, céu nublado nesse exato momento, manhã de quarta-feira em Neos, termômetros marcando 27 graus aqui no Alto Bela Vista. Previsão de chuva aí, ó, 24%. Esta é a probabilidade para chuva nessa quarta-feira. Já caiu uma garoazinha, o tempo está fechado para o lado de Ilhéus, lado de Itabuna, aqui do alto a gente tem uma visão privilegiada. O tempo parece que vai abrir para o lado da nossa querida Itabuna. As manchetes do programa a partir de agora, bom dia para todo mundo. Num oferecimento todo especial da casa mais fácil que chega chegando hoje no Tropa de Elite, Premoldados Guanabara, do amigo Joel, Supermercados Meira, Pomada Especialista, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Atacadão da Areia, Jau Autopeças, Hospital Vida, Cabana Palmito e Casa do Carpinteiro. Tropa de Elite está no ar. Bom dia, bom dia. Olha as manchetes do programa.
Tropa de Elite. E mais uma vítima fatal. Um homem foi atropelado, morto no trecho duplicado, tentativa de atravessar a pista, e violentamente foi colhido por um carro, fratura, vindo a óbito minutos depois no local.
Iniciada a obra de requalificação da Zona Norte de Ilhéus.
Olha, a Polícia Civil, com o apoio da Polícia Militar, prendeu autores de crime de estupro praticado pelo próprio pai e o tio.
Que absurdo, viu? Olha, a mulher se joga no viaduto Catalão e sobrevive. Ontem foi um dia agitado aí para os agentes de segurança, viu, seu repórter? E não morreu porque acabou se embolando nos fios aí. Todos os detalhes aqui no nosso programa.
Alto Boa Vista, Pacheco, o filho ameaça a própria mãe e ainda na presença de uma guarnição da Companhia 68, proferiu xingamentos.
É, tem a movimentação nos bastidores da política, seu repórter policial. Tem vereador já insatisfeito na Câmara de Ilhéus, viu? Parece que acordos não cumpridos. Eu vou trazer também uma informação bacana, o vereador Fabrício Nascimento indicando aí a construção de uma areninha no bairro do Malhado.
E vias de fato, envolve filho e mãe, agressão, socos e unhadas. Este fato ocorreu em um condomínio na Zona Sul. A polícia, a Companhia 69, foi chamada no local.
Ai, 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 ai. Olha, a repercussão aí da indicação da Aline Peixoto, a esposa do ex-governador Rui Costa, para ser conselheira aí do Tribunal de Contas dos Municípios. A deputada estadual Soane Galvão, ela apoia a candidatura da Aline Peixoto para o TCM, está no nosso site, programatropadeelite.com.br.
Quem não apoia é o senador traidor que traiu Carmelita Ângela durante a eleição.
Não apoia?
Ele não apoia, tá? Inclusive, rota de colisão com Rui Costa. É aquele mesmo chamado de Jacques Wagner.
O galego.
É o galego do Carioca que traiu Carmelita durante a eleição para a prefeita de Ilhéus. Ela estava disparando, mas o cara não teve a coragem de vir dar o apoio dele como governador da Bahia na época.
Complicado, viu? Pra gente fechar aqui, a UES que vai estar iniciando o ano letivo com aula magna no próximo dia 6. Essas e outras a partir de agora, aqui na Metralhadora da Informação. Vamos juntos até as 8.
Bom dia! Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
A hora certa são 6:17 na linda Princesa do Sul. E 6:17 na cidade do nosso amigo, o mestre Roxinho, lá do Rio do Engenho. Olha, mais uma vítima fatal. Atropelado, morto no trecho duplicado da rodovia Ilhéus Olivença, litoral sul de Ilhéus. A vítima foi cair na via contrária, proximidades onde a Ranitla foi morta, atropelada e morta. Um homem, ele foi morto início tarde de ontem, deste famoso trecho que já estão chamando até de trecho da morte. E segundo informações, o veículo modelo Fiat é de cor azul e seguia sentido centro quando o homem, ao tentar atravessar, foi violentamente colhido ao ponto de ser arremessado para a pista contrária e sentido Olivença. A vítima sofreu fratura gravíssima na cabeça, vindo a óbito minutos depois. E ainda segundo informações, o motorista permaneceu no local o tempo inteiro e prestou esclarecimentos a uma guarnição da Polícia Militar da Companhia 69. O DPT, o Departamento de Polícia Técnica, foi acionado para remoção e necrópsia do cadáver. Então, Scarpe, mais um atropelo, mais uma vítima, mais uma pessoa morre no trecho...
Eu vou, inclusive, na segunda parte do programa, voltar com esse assunto, porque a gente precisa cobrar uma resposta das autoridades. Inclusive, o ex-governador Rui Costa, né, prometeu... Ano passado, a gente viu, nós divulgamos aqui a promessa da construção das faixas elevadas nesse trecho. Vem aí a segunda etapa. A gente não pode cometer o mesmo erro. O mesmo erro que foi cometido nessa primeira etapa aí da duplicação. A cidade é pujante, cresce, cresce. A cidade está se expandindo, sim. Ganhando ar de metrópole, sim. Mas precisa fazer as coisas organizadas. A rodovia da morte, ela não pode avançar matando. A gente não vai continuar aqui no programa, outros companheiros da imprensa, noticiando o seu repórter. Ontem a gente falava do caso da Ranítola aqui. E aí quase no mesmo local, a Ranítola estava na faixa. A Ranítola atravessava na faixa de pedestre. Esse homem ainda sem identificação, tentei checar a informação aqui, ainda não sabemos a identificação dessa vítima fatal de ontem, desse trecho. Mas não estava na faixa. Não está. E as pessoas também precisam entender. Se passar na faixa já está perigoso, imagine não passar na faixa, seu repórter. O condutor do veículo, ele foi levado para o hospital pelo SAMU, né? Ele chegou por volta de 12h30. O corpo da vítima ficou lá na pista, aguardando a equipe do Departamento de Polícia Técnica colocar um papelão. Muita gente filmando. É outra coisa que a gente também tem que parar. As pessoas hoje veem um acidente, a primeira ação é pegar um celular e começar a registrar, seu repórter. São fazer imagens e distribuir nas redes sociais. A gente precisa mudar um pouquinho isso aí, gente.
Agora, inclusive, Scarpita, chamar a atenção dos motoristas, porque naquele trecho ali, quando eu vou pilotando, depois da ponte, quando eu já chego na Zona Sul, eu já vou com a atenção triplicada. Triplicada, aí tem aquela saída ali, é do Pontal, quem vai pela 13 de maio, sim, os carros que saem ali, aí você não sabe se você fica na faixa à direita ou você permanece na esquerda, porque a saída dos carros lá é preocupante também.
Também.
E às vezes o carro atravessa a pista para retornar, para vir para Ilhéus, aí o carro sai ali e quer vir para Ilhéus aí. Ali é um local perigoso e tem que ter muita atenção. E depois eu pego minha faixa à direita e sigo meu trajeto.
Tem outro problema.
Aquele 55, 56 quilômetros.
Velocidade permitida ali, 60. E tem outro problema mais lá na frente, né? Mais lá na frente, próximo, logo depois da ABB, né? Sentido Olivença.
Aquela saída.
Aquela saída também. Aquela que deixou saída... os moradores. Ali você tem os moradores do Hernani Sá, Nelson Costa, Barreira, todo mundo da Zona Sul tem aquela saída por cá.
Tem que sair e tem que atravessar a pista para poder retornar para Ilhéus.
Para fazer o retorno e vir para o centro da cidade. Então, são erros que aconteceram aí que a gente precisa corrigir nesta segunda etapa. E não queremos noticiar aqui atropelo. Vítimas fatais na rodovia da morte, de jeito nenhum. Fica aí, daqui a pouquinho a gente vai voltar com esse assunto. Inclusive, deixar o espaço aberto aqui, o nosso querido Serpa, não sei se já voltou das férias, o Serpa, caso queira, né, participar do nosso programa para a gente falar sobre. Eu sei que é responsabilidade da Polícia Rodoviária Estadual, aquela rodovia, faz parte da BA-001, é bom deixar bem claro, mas a Prefeitura precisa fazer essa intervenção. As faixas elevadas. Eu tenho certeza, não sou especialista, eu sou comunicador, mas eu tenho certeza de que vai reduzir, seu repórter, esse volume intenso de carros em alta velocidade naquele trecho. Faixas elevadas, a gente vê isso aqui pertinho em Itabuna. Na Juraci Magalhães tem faixa elevada, na Kennedy Avenida Manuel Leal também tem faixa elevada. Então por que não fazer faixas elevadas aqui na duplicação? São 6 horas 23 minutos na Bahia, agora 6h23. Olha, amanhã o nosso convidado é o diretor técnico do Hospital Vida, o Dr. Rafael Clécios. Vai estar conosco amanhã a partir das 7, falando aí das mudanças e perspectivas de futuro do Hospital Vida, que fica ali no coração da cidade. O Hospital Vida precisa agendar aí uma consulta aí no Hospital Vida, atendendo aí ao PlanSul e ao PlanServ.
Olha, daqui a pouquinho eu volto neste programa falando que o pau quebrou.
Mas o pau quebrou,
vias de fato.
Onde foi?
Envolvendo o filho e a mãe. Agressão, socos e unhadas no rosto. Este fato ocorreu em um condomínio na Zona Sul. A Polícia Militar, Companhia 69, mandou uma guarnição e foi chamada no local e esteve lá no local, viu? Detalhes daqui a pouquinho.
Vamos dar a primeira passada no nosso WhatsApp, já já, primeiro giro regional, tem Matheus Santos chegando com as primeiras informações das cidades aqui, onde chega o sinal da Gabriela FM. Matheus Santos vem chegando já já. Agora a gente vai dar uma passadinha no nosso WhatsApp. Vamos dar moral para quem dá moral pra gente. Seu repórter, bom dia, bom dia.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Vamos no zap.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Tá todo mundo ligado com a gente. Bom dia, Mario Santos, bom dia, Escarpeta. Já estou na escuta. Aqui é Alex Adame, da Conquista. Valeu, Alex, um abraço pra você. Bom dia, amigos. Gabriela FM. Olha, domingão, dia 5, avisa aí que Juerana vai ter mais um Baba dos Amigos, hein? A partir das 6h30, somente atletas, quarentão, só 40, viu? A Rosa Lima tá dando bom dia pra gente, bom dia pra você também, Rosa Lima, tudo de bom, tá certo? Olha, bom dia, meninos, que Deus abençoe sempre vocês. Hoje eu quero participar do sorteio da pomada. Joceane, é a partir das 7, tem a promoção da pomada especialista. A Joilda tá lá em Maria Jap, dando bom dia pra gente também. Sil em Ribeira das Pedras, que Deus abençoe também seu dia, hein? Olha, bom dia, os melhores da manhã aí, ó, do rádio, Mário Santos Escarpita. É, que Deus abençoe sempre. Queria fazer novamente uma denúncia. Caso de polícia, bairro do Malhado, rua Antônio Carlos Magalhães. Eu acho que é Avenida Antônio Carlos Magalhães, não é isso? Sobre a questão de um filho que tá maltratando a mãe aí, tá tomando o cartão da mãe, os irmãos têm medo dele. É, a mãe tem 87 anos. Eu queria que pelo menos ele se sensibilizasse aí nisso. Vamos pedir ajuda a quem é que pode ajudar esse repórter? Porque tem que partir de um familiar, não é isso? Eu acho que tem que partir de um familiar, procurar a polícia aí.
Delegacia Especial de Atendimento à Mulher.
É, imagina só, 87 anos a mãe, diz que tem problemas de saúde e o pessoal tá aqui pedindo ajuda ao nosso programa. Olha, bom dia a todos aí, Gabriela FM, Prefeitura de Ilhéus, publicou aí o que o que foi que aconteceu aqui? Embolou aqui um pouquinho, viu, Luciano? Sua mensagem, se você puder digitar novamente pra gente aí. Olha, bom dia, amigos. Aqui quem tá falando é Sonária. Estou em Florianópolis. Manda um forte abraço aí pra Dona Maria do bairro Nossa Senhora da Vitória e seu José Clemente na Fazenda Renascer. Estou acompanhando vocês aqui pelo aplicativo. Valeu, Sonária. Um abração pra turma que segue a gente aí nas redes sociais, no aplicativo. Olha, bom dia, aqui é Neuzinha da Princesa Isabel, ligado em vocês. Neuzinha, um abraço, viu? Olha, bom dia, Escapito e Mário Santos, estou ligado na Gabi, um forte abraço para vocês, meus amigos, aqui é Ariel, lá da região do Santo Antônio. Maurício Suzarte, bom dia, Escapito e Mário Santos, passando aqui para informar a família Suzarte, família Batista, todos aqui de luto pela perda, né, dos queridos Rodrigo, ex-motorista da Via Metro, e a Ileia Suzarte, ambos sofreram um acidente de trânsito na estrada de Gandu e não resistiram. Duas famílias enlutadas na cidade de Ilhéus, lamentável essa notícia. Dois ilhéenses, né? Um acidente aí na estrada lá em Gandu, seu repórter, que coisa, viu? Trânsito brasileiro, o trânsito que mais mata, viu? Tony do Hernandes Sá, pra gente fechar, um abraço pra você, viu, Tony? Promoção, gente, a partir das 7, viu? A partir das 7 tem promoção. Vamos então já pro primeiro giro regional. Matheus Santos está chegando com informações, ele que traz notícias de Uruçuca, Itacaré, Maraú, Ubaitaba e da nossa querida Serra Grande. Bom dia, bom dia, bom dia.
A região interligada no Tropa de Elite.
Matheus Santos, bom dia você.
Bom dia aqui, bom dia Robertinho Scarpita. Bom dia Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite. Hoje é quarta-feira, dia 1º de março. Que março venha nos trazendo muita paz, muita alegria, muita saúde para todos nós, que é isso que nós precisamos, o resto a gente corre atrás, né? Robertinho Scarpita e Marinho Santos, hoje acontece sessão na Câmara de Vereadores de Uruçuca, né? Na presidência aí, Magnólia Barreto. E por falar em sessão na Câmara, acontecerá também uma sessão especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, onde a sessão será conduzida por todas as mulheres da casa, né? Pela presidente da Câmara de Vereadores, que já é conduzida, teremos a vereadora Liliane Guimarães e também a vereadora Francesca, que serão comandada aí esta sessão do Dia Internacional da Mulher. E claro que os nobres edis do sexo masculino também estarão fazendo essa homenagem também para o Dia Internacional das Mulheres, vindo alguma responsável de cada setor do município de Uruçuca para representar a sua equipe, tá bom? Meu caro Robertinho Scarpita e Marinho Santos, ontem também aconteceu, né, a abertura Diálogos Pedagógicos 2023, com avaliação em foco, recompondo as aprendizagens e fortalecendo as práticas pedagógicas, né? Começou ontem e vai até o dia 3 de março, a cerimônia de abertura. Foi na quadra do CEMU. Teve presente lá o prefeito Moacir Leite Júnior, vice-prefeito de João Argolo, a presidente da Câmara de Vereadores representando toda a casa, estava lá os nobres pares também, vereadores da base, estava presente também na abertura lá do Diálogos Pedagógicos, tá bom? Então, portanto, hoje, como eu falei, acontece a sessão a partir das 9 horas e você que nos ouve está convidado a participar dessa sessão. Eu sou o Matheus Santos de Uruçuca para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos. Até amanhã.
Bom dia, bom dia, bom dia. Leve um abraço aí à nossa querida presidente Magnólia Barreto. Saiu na frente, viu, seu repórter? 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Como o Matheus Santos colocou muito bem, o Uruçuca tem 3 mulheres vereadoras, né? A presidente, a Lili, né? E a Francesca, que estarão aí conduzindo essa sessão mais que especial, dia 8 de março. Ilhéus, nós temos 2 vereadoras, nós temos a vereadora Enilda Mendonça, a professora Enilda, e a vereadora Ivete do INSS, né? Sindicalista, que tem uma história bonita aí dentro da Previdência Social. Então, Ilhéus também deverá fazer aí uma sessão especial alusiva ao 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Nós tivemos aqui na história grandes vereadoras, né? Itabuna teve a Norina Smith também, Rose Castro, irmã do atual prefeito.
Ilhéus teve Ana Margarida, Assunção Amado.
Meu Deus do céu.
Vitória Berbet de Castro.
Carmelita.
Carmelita Ângela.
Maria de Lourdes.
Maria de Lourdes.
Marlúcia também, vereadora bancária também, aí, né? Ligada ao sindicato PCdoB. Agora, falta a mulherada estar mais inserida na política, viu, senhor repórter?
Agora, ontem teve sessão na Câmara de Vereadores da cidade de Una. E alguns vereadores, ou seja, total de 3 vereadores,
sim,
que tomaram a iniciativa de fazer a defesa.
Levantaram a bandeira dos trabalhadores?
E os demais têm rabo preso com o prefeito, será? Tiago de Dejaí?
Daqui a pouquinho
quem você vai. Pergunta quer saber.
Eu queria que você me falasse o nome dos 3, mas daqui
a
pouquinho.
Eu não tenho o nome dos 3, mas vou solicitar, vou pedir.
Busca aí.
O nome dos 3. Será que meu amigo Tanda ainda é vereador lá em Una? Eu vou perguntar também se Tanda permanece vereador na cidade de Una.
Eu queria
Tanda que é de Vila Brasil, viu,
Scarpita? Eu queria descobrir aí quais foram os 3 que levantaram, inclusive pra gente deixar registrado aqui.
Perguntar a César Cutias ou a dona Lena. Tanda ainda é vereador?
São 6h32 na Bahia. Vamos tomar aquele chocolatezinho gostoso, afinal de contas nós estamos em Ilhéus, na terra do chocolate. Bom dia, turma do transporte escolar, já todo mundo preparando a gurizada para deixar para a escola mais um dia de estudos, porque força nos estudos é a arma pro sucesso. Bom dia também a você, amigo trabalhador, indo pro trabalho, tá indo pro trabalho ouvindo a gente, pessoal que vai cruzando as estradas da nossa região, dando carona 102.9, você deixando plantão agora, é hora daquele descanso, né? Sai daí não, até às 8, Tropa de Elite no ar. E o oferecimento é todo especial. Premoldados Guanabara, pomada especialista, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Atacadão da Areia, Planeta Doces, Jau Autopeças, Cabana Palmito, Hospital Vida, Casa do Carpinteiro. E chegando com a gente hoje, a Casa Mais Fácil, e o nosso gerente estourado, Joilson. Aquele abraço pra você. Bom dia. Até às 8, Tropa de Elite no ar.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Estamos de volta.
Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
Acorda pra vida, porque aqui a notícia chega primeiro.
Vai, compadre, vou falar pra você, essa rádio é boa demais, só.
Gabriela FM, né?
Até a mimosa gosta, quer ver, ó?
Tropa de Elite.
Faltando 20 minutinhos para as 7. Notícia do nosso site, programatropadeelite.com.br, marcada para o dia 6 de março. É segunda-feira, a aula magna dará início ao semestre letivo 2023.1 para os cursos de graduação e pós-graduação da Universidade Estadual de Santa Cruz. A solenidade será realizada no auditório do Centro de Arte e Cultura Governador Paulo Souto, com uma programação que inclui o acolhimento dos alunos novos e veteranos. Boa sorte aí, viu? É, a turma da UESC, Universidade Estadual de Santa Cruz. Edenildo Braga tá chegando, Edenildo Braga. E vamos que vamos aí com mais uma edição do nosso espaço do futebol aqui no Tropa. Tá no ar.
Bola dentro.
Edenildo Braga, conte tudo pra gente, hein? Bom dia.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Mais uma noite recheada de jogos da Copa do Brasil. Resende 1, Ferroviário do Ceará, 2, classificado time cearense. No Tocantins, com queda de energia, interrupção da partida e tudo mais, o Tocantinópolis empatou com o América Mineiro 1-1, mas deu à equipe mineira estar classificada à próxima fase da competição. O Santa Cruz também se classificou ao empatar em Minas Gerais com o Democrata 1-1. Mesmo placar para Real Noroeste e Vila Nova, classificado time mineiro. A equipe da Ponte Preta não tomou conhecimento do Fluminense do Piauí e aplicou 4-0 e garantiu a classificação. Hoje teremos mais uma rodada cheia e com os baianos em campo. O Atlético de Alagoinhas recebe o Atlético de Goiás. O Nova Iguaçu vai enfrentar o Vitória. O Bahia de Feira recebe o Bragantino. E teremos um jogo entre baianos. Jacuipense e Bahia jogam em Pituaçu. Na Libertadores, um jogo hoje. Atlético Mineiro recebe o Carabobo. Primeiro jogo, 0-0. Uma vitória simples leva o Atlético à próxima fase da competição. Na final da Recopa Sul-Americana, com o Maracanã lotado, mais de 71 mil torcedores, deu ruim para o Flamengo. O suco azedou. O Flamengo conseguiu vencer o Del Valle no tempo normal pelo placar de 1-0. Gol de Arrascaeta no finalzinho da partida. Na prorrogação, 0-0. Nos pênaltis, o Independiente Del Valle foi muito mais competente e venceu o Flamengo. Converteu todos os pênaltis. Arrascaeta perdeu para o Flamengo, decepcionando a nação, que fica com mais um vice-campeonato em 2023. A coisa tá feia, a nação tá brava e o bicho tá pegando no Rio de Janeiro e em parte do Brasil. Flamengo, 3 títulos disputados esse ano, nenhum título para a nação rubro-negra. Flamengo, Independiente Del Valle, Del Valle conquistou a Recopa Sul-Americana em pleno Maracanã. São as informações esportivas na manhã desta quarta-feira, aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia, carne fresca do sol e a Jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro, Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite, programa segue com Marinho Santos. e Robertinho Scarpita.
Valeu, Edenildo.
Um abraço. Bom dia.
Bom dia, Edenildo Braga.
O Flamengo vai pedir música, né, o Sargento Gerson Mendes, ó.
Vai.
Perdeu 3 títulos. O nosso amigo Cabo PM Veríssimo, da Companhia 70, do segundo pelotão 70, não conseguiu dormir. A Recopa Sul-Americana, Independente Del Valle, botou pocando. A Arrascaeta perdeu pênalti.
Por que você fica assim dando notícia do Flamengo dessa forma?
Não, porque o Flamengo vai, pedir música.
Por que isso?
O Gerson Mendes, presidente da PPM, disse que, ó, rapaz, o Cabo Veríssimo conseguiu dormir.
A torcida flamenguista fica na bronca.
Cabeça inchada.
Você fica na bronca. Eu vou aproveitar aqui, né, antes de fechar aqui o Bola Dentro, né, o início dessa semana começou aí com uma agenda de trabalho em Salvador para o vereador Eliense Fabrício Nascimento. Na segunda-feira, o parlamentar esteve na Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia, Sudesb, para solicitar a implantação de um Areninha Society na Avenida Litorânea Norte, no Malhado, hein? Na ocasião, o vereador Fabrício Nascimento esteve reunido aí com o Emilson Piau, né, assessor da Diretoria de Operações de Espaços Esportivos da Sudesb. O vereador protocolou uma solicitação pedindo a instalação do equipamento esportivo e ressaltou, né, ao representante da superintendência a importância lá daquela área da Litorânea Norte, bairro do Malhado, dispor de uma Areninha Society. Uma foi construída na Zona Sul, agora a Zona Norte precisa de uma área como essa. Também ele aproveitou a oportunidade para entregar um projeto de celebração dos 50 anos do Surf em Deus e reforçou a necessidade da Sudesb dar um suporte para esse evento tão importante, destacou o Fabrício Nascimento. A gente tem acompanhado aí essa questão dos 50 anos do surf em Leão. Inclusive, Marinho Santos, você não chegou a ser surfista, não, né?
A prancha bateu na minha cabeça, Avenida Soares Lopes, desistência.
Aí você desistiu de ser surfista. Mas nós temos. Você tem grandes amigos surfistas.
Eu tenho grandes amigos. O Jânio Argolo, o Adalvo Argolo, o Brício Argolo, Ricardo.
E seu Góis, surfou?
Homem Velho.
E seu Góis, surfou?
E seu Góis.
Surfou também?
Surfou muito
pois
também.
É, que legal. A gente vai marcar, né? Vamos marcar. Esse ano é um ano importante, 50 anos do Surf Ilhéus. Mandar um abraço pro Adelino França, que tá encabeçando esse movimento aí, pra gente bater um papo sobre isso. Amanhã tem mais futebol no Tropa de Elite. Hoje a gente abriu essa sessão aqui falando do surf. Afinal de contas, 50 anos, nós tivemos aí um atleta, não mora mais em Ilhéus, Jorge de Olivença, mas levou o nome de Ilhéus aí pra aquelas revistas, a Billboard, né? Eu sei que você tem um problema aí.
Na época. Ele levou o nome. É. Depois ele nunca mais falou de Ilhéus.
Eu sabia que você ia falar isso.
E nunca mais falou do cabra que ele deu a primeira prancha, que ele surfava num pedaço de tábua lá em Olivença, era um pedaço de tábua. Pergunta ao Delmar, do Coconuts.
A galera de Olivença outros. Conhece essa história.
Meu ex-amigo, pare advogado, doutor Fred Gedeon.
Pare com isso.
Concedeu a ele a primeira prancha.
Pare com isso.
A segunda prancha e a terceira prancha.
Você fica colecionando ex-amigos. Amanhã tem mais futebol no Tropa. Edenildo Braga, aquele abraço pra você. Amanhã a gente se encontra aqui, hein?
Bola Dentro.
18 horas tem Gabriela Esportiva com Tony Café e o campeoníssimo Zé Maria. 2,9.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Vamos no zap!
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Vamos no zap, zap da Gabi. A galera mandando ver, participando com a gente. Bom dia, Escapita, Maria Santos. Já tô ligado aqui no Tropa, hein? Tem áudio pra gente? Tem? Cadê eu aqui, rapaz? Vamos que vamos. A Cauana, nossa secretária, show! Aquele abraço, viu? Cadê aqui? Vamos lá.
Bom dia, Marinho Santo. Bom dia, Robertinho Scarpita. Rapaz, a estrada de Lagoa Encantada, Sambaituba, tá intransitável, meu querido. Até mais as outras estradas também, mas tem uns que tá pior do que outras, rapaz. Cadê a prefeitura? Cadê o gestor de Ilhéus? Cadê o prefeito de Ilhéus que não tá olhando para os interiores, não tá olhando para quem mora para os interiores? Rapaz, tá um caso sério, mas infelizmente muitos passou por isso e reelegeu o homem de novo, né?
É Newton César.
Não fazer nada, então.
Tá na bronca.
É, somente cobrar, não tem jeito, mas somente é cobrar. Cobra aí, Marinho Santo, cobra aí, Roberto. Robertinho Scarpita.
Todo dia a gente
aqui
tá cobrando.
Alô pra Miriam aqui no Alto do Cavalo, que não perde seu programa, Rita também. Né? Aqui quem tá falando é o Nilton César.
Você é uma figura, Nilton César. Um abraço. Tá todo dia a gente cobrando aqui, viu? Tem mais
bom
um.
Bom dia, bom dia. Programa Topa de Elite e toda a sua equipe. Eu sou o Márcio Ribeiro, morador aqui do Hernani Sá. Faço uso daquela duplicação ali da Zona Sul e por várias vezes eu, como usuário, eu motorista, não me vejo atropelando ninguém e nem sendo atropelado, porque eu, quando entro ali, eu entro com uma certa atenção e você tem um ângulo de visão bem distante, a não ser que esteja fechado em nuvens, que não é o caso, mas eu não me vejo atropelando e nem sendo atropelado. Então, o que está acontecendo provavelmente é uma distração de ambas as partes. Eu queria que chamasse a atenção aí dos motoristas, dos pedestres, entendeu? Que às vezes se confiam nisso. E as faixas, por incrível que pareça, ela pinta hoje e amanhã elas não. E se for à noite mesmo, por conta dos faróis contrários, você é que não enxerga mesmo, entendeu? Então, alguma coisa tem que ser feita. Ou sinalização de atenção para que quando o cara for atravessar, ou que o pedestre atravesse na faixa, né? Para minimizar esses acidentes aí fatídicos que não era para acontecer, porque eu, quando atravesso ali, eu olho para um lado, olho para o outro, até eu me sentir seguro para atravessar.
Tem
entendeu?
Que ter segurança.
Fica o recado. Um bom dia a todos.
Valeu.
Um forte abraço.
Abração, Márcio. Ligado com a gente aí, a turma. Esse é o Rebote, tem acompanhado aí, né? Tem motoristas prudentes, como também temos pedestres prudentes, né?
Esse ouvinte aí, a voz de Ribeiro Náutica. Esse, né? Mas não é o Ribeiro Náutica, não.
Viu? Tem mais aqui, vamos seguindo, né? A Gilmar tá lá na Cossi, tá ligado com a gente, tá pedindo pra gente mandar um alusão pra toda a turma dela. Gilmar Costa, um abraço pra você, Catiabe, salve, salve, meninos. Eu sou aqui, Catiabe, do Teotônio Vilela, gostaria de participar da promoção. A partir das 7, viu? A turma que tá aqui já mandando mensagem, a partir das 7, a promoção da pomada especialista. Nossa secretária, show a Caona, vai preparar essa promo aí. Valdirene de Castelo Novo, tá dando um bom dia pra gente. Bom dia, Marinho Santos e Scarpita. Quero agradecer ao programa Tropa de Elite. Colocaram lâmpadas no trevo do São Miguel, viu? E ainda fizeram a limpeza. Esse programa tem força. Tarciso, Neto Tarciso Boy, o Ciso Boy. É legal isso, né?
Agradecer,
a gente cobra aqui. Agradecer
ao Gessé.
Gessé, achei a equipe aí do João Aquino. Olha, João Aquino é um dos secretários que tem dado certo aí no governo do Mário Alexandre, viu? Ontem a gente falava, tem que mudar, tem um bocado de nome aí, tem que mudar. Tem um bocado de secretário aí que já deu o que tinha que dar. A conta, o dinheiro já caiu na conta. Aproveitar aí, Marão. Inclusive se falou de uma reforma administrativa. Não acredito que saia reforma mais administrativa nesses dois últimos anos do governo aí do prefeito Mário Alexandre. Não acredito. Enquanto isso, quem tá aí tem que trabalhar, viu? Marinho Santos Scarpita, que Deus abençoe esse dia, viu? Manda um alusão aí pra a galera do Sítio das Mangueiras, seu Domingos, lá no Itariri, Damião Nayara, lá da Rua do Cano. Um abraço. Daqui a pouquinho a gente passa mais uma vez no nosso WhatsApp, mandando alô, a galera participando com a gente. Manda seu áudio, áudio de até 30 segundos aí no 739-8829-1029, seu repórter.
Olha, no plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil esteve o soldado PM Jaziel, da Companhia 69. Ele, juntamente com a guarnição, a bordo da viatura 6905, ele foi solicitado, foi chamado para ir à Avenida Tancredo Neves, número 3380, em condomínio Solares, no bairro Nossa Senhora da Vitória, onde estava acontecendo, e aí o atendimento foi feito, a guarnição esteve no local, o pau quebrando, vias de fato entre filho e mãe. Mãe e filho.
Que absurdo.
Quando a polícia chegou no local, a guarnição se deparou com as pessoas de Larissa Fonseca Fontes Maia Queiroz e o filho Gustavo Fontes Novaes. Segundo Gustavo, segundo o filho, ele falou que aos policiais que ao chamar o namorado da mãe para uma conversa, ela não gostou e o agrediu ele na região do rosto com socos e unhadas.
o Gustavo disser ainda que a mãe tem problemas psiquiátricos e após ouvir o filho e também a mãe, a guarnição da 69 conduziu os dois, apresentou os envolvidos na unidade policial 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, onde nos computadores negros foi registrado este fato lamentável. E daqui a pouquinho eu volto falando de outro fato lamentável, também do mesmo, né? É o Alto Boa Vista, Pacheco, filho ameaçou a própria mãe e ainda na presença da polícia, da guarnição da 68, ele proferiu xingamentos. E eu vou xingar aqui o xingamento que ele xingou.
Não, vai não.
A mãe.
Você vai
a mãe
fazer
dele.
Isso? Vai xingar no programa?
Não, porque como ele xingou.
Ah, sim, tá certo.
Mas eu acho que vou ficar até com vergonha.
Não, faço não. Giro Regional chegando.
A região interligada no Tropa de
Nath Almeida, bom dia!
Muito bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta quarta-feira, trazendo o nosso giro regional. Guararema, professores protestam contra a gestão da educação na cidade. Na última segunda-feira, dia 27, durante a abertura da jornada pedagógica em Guararema, diversos professores usaram uma camisa preta, segundo os profissionais, em sinal de luto pela educação no município. Na estampa, diversas frases, entre elas uma que dizia: "Não trabalho por amor, trabalho com amor e mereço respeito". Recebemos denúncias de que o gestor do município, o prefeito Vinícius Gibran, alterou a fórmula que calcula o salário dos professores e não concedeu o ajuste de 33,24% concedido pelo MEC em 2022, com alteração. Segundo denúncia, o aumento foi menos aí de 23%. Informações dão conta de que o Sindicato dos Professores já encaminhou diversos ofícios ao prefeito, cobrando, né, um posicionamento frente à demanda dos profissionais, porém, aí sem retorno. As queixas chegou também a titular da pasta da educação, a senhora Tayane Pereira, que segundo a denúncia também permanece aí em silêncio diante dos pedidos dos professores. Está previsto para a próxima sexta-feira, dia 3, um movimento em frente à sede da Prefeitura Municipal. Entramos em contato com o prefeito Vinícius Gibran. Ele ficou de nos encaminhar uma nota, mas até o fechamento desta matéria não foi encaminhada. O Tropa de Elite está aqui à disposição do gestor municipal para esclarecimentos aí sobre o assunto, Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Por hoje é só, eu fico por aqui, mas eu volto amanhã trazendo muito mais informações. Valeu. Aqui dentro do Tropa de Elite. Tchau, tchau.
Gostei de ver. Obrigado pela sua participação, nossa querida Nath Almeida. Prefeito Vinícius, o que aconteceu aí? O prefeito espalhou diversos outdoors, né? Elogiando, a gente sempre elogiou a gestão do prefeito Vinícius Gibran. Agora, foi que pegadinha foi essa aí com os trabalhadores em educação, seu repórter? Fiquei curioso. Vamos aguardar aí. A Nath está aguardando essa resposta aí, assessoria de comunicação da Prefeitura de Guararema.
Deve ter copiado o prefeito Tiago de Dejaí, lá de Una.
Rapaz, Tiago, foi um prego no seu sapato, foi?
Copiou o Tiago de Dejaí, o prefeito de Guararema.
Vamos pro faturamento, já vou falar. Olha, quem tá feliz também muito aí é a comunidade de Salobrinho, viu? Vereador Luna chegou junto, requerimento aprovado, esporte e lazer, eu conto tudo já. Comunidade de Salobrinho, bairro universitário do Salobrinho, já também, seu repórter. Vamos falar aí dessa tragédia. O viaduto Catalão. Parece que todo mundo agora fica retado aí, disse: vou lá pro viaduto Catalão. Falta de Deus no coração, viu? Episódio de ontem, manhã de ontem, logo depois do Tropa de Elite. A mulher se embolou nos fios e aí caiu, né? Estado grave, foi encaminhada para o hospital. A gente conta tudo já aqui na metralhadora da informação. Olha, a Ilhéus vai ter mais uma oportunidade. A gente tem falado todos os dias praticamente sobre a questão Ilhéus 500 anos. Lembra do Brasil, 500 anos, Porto Seguro, 500 anos, Ilhéus, 500 anos. E aí ganha esse presentão que vai ser o remake da novela Renascer, que contou a história do cacau, das fazendas. E aí a gente lembra, seu repórter, os grandes amigos que nós temos lá no Rio do Braço. Manda um abraço para os amigos Rio do Braço, cenário da novela Renascer, abandonado. E aí vai ter esse remake, eu acho que vai ser uma segunda chance que a cidade vai ter, essa regravação da novela Renascer na cidade de Ilhéus. A gente fala já já. Grandes amigos aqui do Banco da Vitória fizeram figuração, né? Movimentou a economia local, a turma ficou hospedada lá no Hotel Barra Vento. Tem fotos que mostram esse grande sucesso dos anos 90, que foi a novela Renascer, e que a Globo já anuncia aí a regravação dessa novela, o remake de Renascer, e uma segunda chance para Ilhéus. Queria tanto que os nossos representantes pudessem abraçar essa onda e botasse para andar o projeto Agência Ilhéus 500 anos. É rapidinho, a gente volta já já, tem as 8, tem Tropa de Elite no ar. A notícia chegando primeiro aqui, Gabriela.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia! 7:11 agora, hein?
Robertinho Scarpita, um show de rádio.
Olha, eu queria pedir ao Átila Dócio, já que o Marinho Santos Scarpita, não falo mais o nome do secretário. Eu tô com um problema aqui, seu repórter, para resolver e fazer esse apelo, porque os moradores lá da Tapera já não aguentam mais aquela questão, né, da ladeira ali pela Avenida Itabuna. Tem outro problema chegando também, que é o pessoal do Pacheco, né? Acordar o responsável pelas obras para consertar a ladeira que dá acesso lá ao alto. Você vai pelo um lado e pelo outro ali. Tá difícil, seu repórter.
A válvula de escape, né, Scarpita?
Você sobe ali pelo fundo do Itão, ali do lado do Itão, tá ruim. É, desce por lá também, tá ruim. E a ladeira ali da Tapera, subindo o Shell, nosso amigo Shell ali, que parece que esqueceram aqui.
Esqueceram ali. Tem outra válvula de escape que o pessoal não. Já falei inclusive com vereadores para poder ver se consegue. Aquelas casas que ficam. Ladeira do Jacaré, a antiga ladeira do Canecão.
É outro problema também. Tem que ter manutenção.
Não, e aquelas casas têm que ser retiradas dali.
Indenizar as pessoas. Fazer um negócio bacana.
Passa pela Câmara de Vereadores, não é isso?
É. A turma tá pagando IPTU certinho, a turma lá do Pacheco, né? O pessoal paga IPTU. Essa época é a época do IPTU, por exemplo. Aí como é que fica a situação dos moradores?
Eu tô no ponto aqui com o Pacheco, viu? Alto Boa Vista.
A ladeira da subida do estádio Mário Pessoa também tá complicado, viu?
Lá por onde a Aline e o nosso Rui Amorim sobe por
fica
ali.
Fica assistindo, né, os jogos lá no Camarote Especial.
Camarote.
Manda um abraço. Deixa eu mandar um abraço pro Zé Mascate, nosso querido Zé Mascate, tá se recuperando bem. E ela, rapaz, comprou um rádio só pra ouvir o Tropa de Elite.
É Cristina.
Cristina, lá no Mamoã.
Esposa de Lúcio.
Lá do Mamoã.
O Gilmar Sodré, na época, pelo fundo da casa dele, entrou na casa de Cristina e pegou um tiragosto de galinha pra mim. Cheirosa, viu?
Ai. Vem com a notícia.
Gostoso.
Vem com a notícia aí.
Olha, eu vou agora, Scarpita, o subtenente Malherbe. O Malherbe foi informado que estava na delegacia de polícia. Ele foi acionado com Lúcia Santos da Silva, dizendo que o filho dela teria ameaçado ela. Juntamente com aí o Malherbe, subtenente da Polícia Militar, é super educado, a educação que lhe é peculiar, com a guarnição da Companhia 68, a bordo da viatura 6812, se dirigiram até o Alto da Boa Vista, no Pacheco, Bloco C, apartamento 1, e lá se depararam com o autor Lucas da Silva de Abreu. O subtenente Malherbe, só Lucas, foi encontrado sentado no sofá no interior do apartamento da sua genitora, da mãe dele. O Lucas proferiu xingamentos contra a própria mãe, na presença, na frente da guarnição da 68, e chamando-a, eu não vou chamar não, do que ele chamou
não,
a mãe. É, ele xingou duas vezes.
Não, pare com isso, não venha xingar os nomes que foram proferidos aí. O camarada
é
xingar a mãe. Xingar a mãe, isso é vergonhoso.
Quando eu era criança, um cara desse era chamado de excomungado. E o Malherbe, educadamente, o subtenente da briosa Polícia Militar da Bahia, convidou o Lucas da Silva de Abreu, e ele aceitou acompanhar os policiais até o plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, no plantão da delegada doutora Andréia Tambone Menezes.
Tem que jogar duro. O que? Fazer isso com a mãe, rapaz?
Com a mãe,
é absurdo isso.
Olha, esse capitão, hoje é aniversário da Índia. A Índia que fugiu da tribo lá de Pau Brasil e hoje mora no paraíso do Atlântico.
Ela é Pataxó,
Pataxó, vai ter aniversário dela hoje, vai ter festa, vai ter bolo, vai ter refrigerante e vai ter muita cerveja, Scarpe. Um
abração pra nossa querida Enia aí no paraíso do Atlântico, aniversário do dia de hoje. Quem faz aniversário dia 29 comemora hoje, né? Já que esse ano, o fevereiro, terminou no dia 28.
Na verdade, ela faz aniversário de dia 29.
Dia 29, então.
É, alguns parabenizaram ela ontem.
Dia 28.
Mas, na verdade, ano bissexto, é hoje o aniversário
dela. Agora, quem tem contas para pagar, aí o banco já levou hoje.
Já levou.
Os boletos também. Os boletos também.
É, o banco. Olha,
deixa eu trazer uma notícia.
Gerente Rodrigo.
Um abração aí. Deixa eu trazer uma notícia aqui, um projeto de lei que foi aprovado na Câmara, projeto de autoria do vereador Luna. Atenção, mulheres, principalmente as mulheres que trabalham aí em bares, restaurantes. Projeto de lei 145, ele dispõe sobre a obrigatoriedade de bares, restaurantes, casas noturnas, estabelecimentos congêneres no município de Ilhéus em adotar, olha que bacana aqui, medidas de auxílio à mulher que se sinta em situação de risco. Ficam os bares, casas noturnas, restaurantes, estabelecimentos congêneres e organizadores de festas, no geral, obrigados a adotar medidas para auxiliar as mulheres que se sintam em situação de risco nas dependências desses estabelecimentos ou eventos aqui no âmbito do município de Ilhéus. O auxílio à mulher será prestado pelo estabelecimento mediante a oferta de acompanhamento até um ambiente seguro interno ou externo, ao carro ou demais meios, né, de transporte, caso necessário comunicar até a polícia. Serão utilizados cartazes fixados nos banheiros femininos ou em qualquer ambiente do local, informando a disponibilidade do estabelecimento para o auxílio à mulher que se sinta em situação de risco, podendo ainda ser adotados outros mecanismos que propiciem, né, a efetiva comunicação entre a mulher e o estabelecimento. A gente precisa respeitar. E a gente tem visto aí vários casos, né, onde as mulheres ficam em situação complicada. Parabéns, vereador Luna, inclusive o Luna que está aí na luta com a Ronda Maria da Penha. A cidade de Ilhéus precisa reforçar isso aí. Eu já vi algumas cidades onde a Ronda Maria da Penha tem um trabalho excelente. A gente precisa fortalecer com esse concurso da polícia. Eu espero que aumente o efetivo e a gente possa ter uma Ronda Maria da Penha forte no nosso município. Luna, parabéns para você. Eu falava antes do intervalo sobre a questão aí da área esportiva, né? O bairro do Salobrinho e esse requerimento que foi aprovado para a criação de uma quadra poliesportiva, banco de iluminação, parque infantil, academia ao ar livre, a construção de uma área de lazer aí no Salobrinho, que é o bairro aí base do Luna. Grande abraço, seu repórter. Vamos dar mais uma passada no nosso WhatsApp, dizer, olha, que a promoção já está no ar, viu?
Antes da passada, eu tenho uma manchete aqui na minha volta, Scarpita. A Polícia Civil prendeu dois elementos autores de crime de estupro. Sabe, um é pai e o outro é tio. Uma garotinha de 5 anos. Conjunto penal de Itabuna. Eles serão hospedados lá.
Lá, vão ficar hospedados lá hospedados no conjunto penal? No
penal de Itabuna. Ainda é o nosso capitão?
O Giacomo.
O Giacomo.
Eu acho que sim, viu? O Giacomo, eu acho que continua lá. Aí, né? Sendo o diretor do presídio.
Como diretor do presídio. Agora, tem um rapaz ontem que eu vi sentado do lado da cadeira do prefeito Itabuna, Augusto Castro.
Quem foi, rapaz?
Aquele que foi Ângela Souza, aquele que foi... Quem mais?
É um bocado que é todo mundo, né?
Tem um que ele foi Ângela...
Você me mostra a foto que a gente vai identificar. A foto pra você. Inclusive, ontem, durante o programa, a gente noticiava...
Raimundo Veloso!
Daqui a pouco você fala disso. Ontem a gente falava, durante o programa, do protesto e a gente queria saber o motivo. Justamente são... os itabunenses protestando sobre a questão do auxílio das vítimas da chuva. O Manuel Messias deve trazer essa informação já já. Vamos no zap, 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 trazendo informação para você. Olha, bom dia, bom dia. Meninos, eu sou Dudu aqui do Banco da Vitória. Depois da entrada do lote, né, as escuras, sem iluminação, os assaltantes começaram a agir. Por favor, ajuda a gente aí. Atenção, equipe da iluminação, a iluminação pública. Olha, bom dia, meu nome é Anselmo. Queria chamar a atenção das autoridades sobre as escadarias do Alto Teresópolis aqui em Ilhéus. Tráfico de drogas agora está impedindo os moradores de subir e descer em paz. São traficantes e usuários ameaçando os moradores. Um absurdo isso. Denunciamos a polícia e nada foi feito. Chama a atenção das autoridades aí, por favor. Marinho Santos e Robertinho Scarpita. O tráfico e os usuários continuam trazendo terror ali. Teresópolis. Teresópolis, seu Marinho Santos, tem uma ladeira que se liga cá, que sai no cemitério da Vitória, você desce e já cai lá embaixo, na Baixa Fria. Agora, a área da 68, hein, seu repórter? Área da 68, confirma aí pra mim?
É CIPM 68.
68, né? Major Joilma. Major Joilma. Aí pra gente ver essa situação, escadarias do Teresópolis. A Cíntia Menezes, ela é da Rua do Cano, né? Tá aqui pra gente pedir um alertado ao poder público sobre os carros estacionados nas imediações do aeroporto de Aljamado. Não tem nem como funcionários e clientes chegarem com o carro próximo ao aeroporto. Cadê a Sutran? Ali é um problema sério, viu? Problema sério, sério, sério. O bairro do Pontal tá enfrentando problema sério. Além da buraqueira do Tatu Baza, que é o tatu da Embasa que sai cortando, furando tudo... Tem essa questão do estacionamento, tem essa obra do aeroporto, que já estamos perdendo a paciência. Atenção, prefeito Mário Alexandre! Atenção, deputada Soane! Deputados que tiveram votos aqui, vamos cobrar! Cobrar da Infraero, cobrar da ANAC, cobrar do governo da Bahia! Uma solução para essas obras. Vai esperar o quê? O próximo verão chegar? Tô vendo esse rapaz aí, gente boa, viu? Você não sossegou enquanto não me mostrou esse rapaz, viu? Ivanete Alves, um abraço pra você, viu? Tá pedindo aqui pra gente mandar um bom dia pra a mãezona dela, Anitta, lá em Vila Cachoeira, né? Ela tá na Cossi, não perde o Tropa de Elite. E tá pedindo aqui, ó, não precisa se preocupar, já estou melhor da tontice, minha mãe, viu? E ela disse que não perde o Tropa de Elite, tá certo? Então, ó, dona Anitta, a sua filhona tá bem melhor, viu? Um abração pra turma aí. Bom dia, eu gostaria de participar da promoção lá. A Cauana já tá anotando tudo direitinho, viu? Sônia, lá do Alto do Coqueiro, um abraço pra você, Sônia. Vamos então trazer o Manuel Messias. A partir de agora, tem mais um giro regional aqui na Metralhadora da Informação. Vamos saber mais detalhes aí desse protesto ontem, Marinho Santos. Agora, inclusive o deputado Pancadinha metralhou ontem, durante sessão na Assembleia Legislativa da Bahia, o prefeito Augusto Castro. Diz que o prefeito atendeu o povo pelo celular. Tem que ir no local, prefeito. Esse negócio de fazer o próprio pelo celular, não. Tem que ir no local, cara a cara, rosto a rosto. Como dizia o saudoso Chico Anísio, é cara a crachá. O prefeito, na hora de pedir voto, vai bater na porta, seu Marinho Santos. O prefeito liga para o cidadão para pedir voto. Ele vai bater na sua porta.
E segundo informações, Scarpita, o prefeito Augusto Castro... E tem um gabinete em Salvador, ele atende lá em Salvador, inclusive quando atende em Salvador, não usa sandália nem sapato, é descalço.
Que danado, viu? Giro Regional!
A região interligada no Tropa de Elite.
Manoel Messias, bom dia, bom dia.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM, em nome de Nado Plásticos, onde você também encontra espuma, cola, capacho, grama sintética, tecidos e muito mais. Nado Plásticos, aí em Deus, na Avenida Itabuna, 841, direção dos amigos Carlos e Juninho. Vamos então trazer as notícias de nossa cidade. Famílias protestam pela falta do auxílio aluguel e fecham BR-415. O prefeito Augusto Castro vem sendo cobrado por familiares que foram afetados pelas fortes chuvas e que protestaram desde as primeiras horas de ontem, terça-feira, fechando a BR-415 entre os bairros de Ferradas e Maria Matos, aqui em Itabuna. As famílias exigem o pagamento do auxílio aluguel, que está 3 meses atrasado, além da omissão da prefeitura acerca do terreno para a construção das casas. Para impedir que os veículos seguissem viagem, os manifestantes usaram pneus, madeiras e tocaram fogo, cobrando uma posição do governo municipal. O protesto provocou enorme congestionamento nos dois sentidos da via e contou com as polícias militar e rodoviária federal, além do corpo de bombeiros. Ainda ontem, o prefeito Augusto Castro recebeu um grupo de representantes das famílias desabrigadas no gabinete do Centro Administrativo Firmino Alves, pondo fim ao protesto na BR-415. No encontro, o chefe do Executivo confirmou que já encaminhou o projeto de lei para a Câmara de Vereadores em caráter de urgência para manutenção do auxílio aluguel às famílias beneficiárias. Além disso, se comprometeu em elevar o valor de R$ 485 para R$ 500. Vigilância Sanitária apreende mais de 40 quilos de carne clandestina. A Divisão de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde, aqui de Itabuna, apreendeu cerca de 40 quilos de carne clandestina durante inspeção de rotina. O produto estava sendo vendido num bar e açougue na Rua C, bairro Nova Califórnia, tendo a mercadoria imprópria para o consumo sendo apreendida e incinerada. A coordenadora da Vigilância Sanitária, Ieda Lemos, informou que o estabelecimento comercial não possui alvará sanitário e nem as condições sanitárias exigidas para a comercialização do produto. Meus amigos, no setor policial, dupla faz arrastão e é baleada. Dois bandidos, sendo um adolescente, foram baleados aqui em Itabuna. Segundo informações, eles estavam cometendo assaltos e arrastões em pontos diferentes da cidade, quando foram abordados por uma pessoa não identificada. Essa pessoa deflagrou disparo de arma de fogo que neutralizaram os bandidos que estavam de moto. Não foi informado oficialmente o local que ocorreu os tiros, mas, segundo informações, os bandidos foram atingidos no bairro São Caetano, sendo socorridos até o hospital de base e depois conduzidos ao complexo policial. Moto roubada é recuperada pela PM. A Polícia Militar aqui de Itabuna recuperou uma moto do nosso município. Conforme informação da guarnição, a moto havia sido roubada no último domingo na Avenida Itajuípe, no bairro de Santo Antônio, e estava com a placa adulterada e que estaria sendo utilizada pelos malandros na prática de assalto no bairro São Caetano. Falamos em nome de Nado Plásticos, que também tem piso, moeda, covim, lonas, bagum, napa e tudo para capoteiro e estofador. Nado Plásticos, aí em Ilhéus, na Avenida Itabuna, 841, direção dos amigos Carlos e Juninho. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Mario Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
A hora certa, você ligado, Tropa de Elite, são 7h39, 7h39 na linda Princesa do Sul. Olha, a Polícia Civil prendeu dois elementos, um pai e o outro tio. Crime de estupro em uma criança de 5 anos. Foi efetuada a prisão por ordem judicial preventiva O elemento de iniciais é JADL, vulgo índio. E o índio foi preso em Gongogi. Já na tarde de ontem, o elemento de iniciais DSS e de vulgo domingo, o domingo, foi preso com auxílio da polícia militar no centro do município de Itapitanga. As prisões são fruto de investigação do investigador da Polícia Civil, que é da Delegacia Territorial de Almadina, sobre uma vítima de abuso sexual de apenas, repito, 5 anos de idade. Os autores, o genitor e o tio. Os presos foram submetidos a exame de lesões corporais, corpo delito, encaminhados para o conjunto penal de Itabuna. As investigações foram presididas pela delegada da Polícia Civil da cidade de Quaraci, a doutora Ana Cristina, que é titular de Quaraci e substituta da cidade de Almadina. Então os dois elementos estão presos, e o pai e o tio da garota, da criança, de 5 aninhos.
Monstruosidade. Apenas. Vão ser hóspedes de onde mesmo?
Hóspedes. Conjunto Penal de Itabuna. O capitão Jacome vai hospedar os dois lá. Serão hospedados no conjunto e o penal. E anunciando, Scarpita, que amanhã entrevista com o doutor Rafael Clécius, que é diretor técnico, e o tema dessa entrevista: mudanças e perspectivas do futuro do Hospital Vida.
Amanhã, a partir das 7,
quero,
viu?
Quero mandar um abraço a Telmar. Telmar é lá do Cine Santa Clara, ele é de Quaraci, e ele tá mandando um abração pra mãe dele, Dona Didi. Telmar, que também é amigo do vereador Mamigo, lá de Quaraci. Dona Didi,
um
abração pra senhora, viu? Um
abração pra essa turma das cidades, nosso amigo maluquinho lá em Guararema, rapaz, a turma de Itajuípe, Quaraci, Ubaitaba, seu Duval em Ubaitaba, Samurai, aquele abraço pra você, Samurai do Asfalto. Olha, ontem foi um dia movimentado, nós tivemos o acidente, né, uma mulher também, a gente não conseguiu ainda o nome, Marinho Santos, ela tentou tirar a própria vida, manhã de ontem, logo depois do Tropa de Elite, se jogando do viaduto Catalão ali na Avenida Itabuna. Segundo testemunhas, ao pular, a mulher caiu sobre os fios, amortecendo o impacto no chão. Motoristas cruzaram os veículos para isolar a vítima até a chegada do socorro. O SAMU 192 foi acionado. Em um vídeo, né, que circulou nas redes sociais, mostra a vítima com vida sendo socorrida pelo SAMU. Nós não temos ainda informações sobre o atual estado de saúde dela. Foi encaminhada para emergência do Hospital Costa do Cacau, seu repórter. Que loucura, viu? Vira e mexe casos ali do viaduto Catalão. E eu volto agora com o acidente, né, que tirou a vida na Rodovia da Morte, próximo aonde a Ranitla perdeu a vida, onde a Ranitla foi assassinada brutalmente com o impacto do carro. Foi um homicídio ali, um homicídio, aquilo ali, um homicídio, porque quando você acelera o seu carro numa rodovia que tem uma velocidade permitida, você está se colocando, né? Ó, eu posso matar alguém. Então, a gente espera que as autoridades resolvam o problema e que a imprensa não continue divulgando: olha, mais uma vítima, morreu mais um, olha, mais um foi atropelado ao tentar atravessar, morreu, olha, jovem morre atropelado, homem, mulher. Chega! Cadê as faixas elevadas? Atenção, atenção, autoridades, Polícia Rodoviária Estadual, Prefeitura Municipal de Ilhéus, secretários responsáveis, quando serão construídas as faixas elevadas de pedestre naquele trecho, seu repórter?
Detalhe!
Chegue no detalhe.
Olha, Scarpita, neste exato momento, protesto na estrada de acesso em cidade de Itajuípe, sentido Quaraci. Os moradores de Inema e Pimenteira estão protestando neste exato momento. A comunidade está desde o mês de janeiro sem transporte por conta da estrada ruim. Então, protesto acontecendo nesse exato momento. Fechamento Itajuípe Quaraci e Quaraci Itajuípe. Atenção, amigo, não sai de Quaraci. Atenção, Telmar, não sai de Ilhéus para ir para Quaraci, porque não passa. Fecharam a estrada no grande protesto. Estrada ruim, você não chega nem em Pimenteira, nem em Inema. O bicho tá pegando, seu capita.
É, seu repórter, é complicado, viu? Sofrimento, Inema, Pimenteira, Banco Central, são comunidades e distritos mais distantes da sede que sofrem, mas sofrem muito com esse descaso aí, viu? É por isso que eu defendo. Faz plebiscito, encaminha o projeto para a Assembleia Legislativa, passa, Banco Central. Banco Central vai para Uruçuca, Inema vai para Quaraci, Pimenteira vai para Itajuípe. Chama! Prefeito Moacir já demonstrou interesse, já atende, e muito. Ainda tem Gongugi que dá um suporte também ali, é Banco Central, seu repórter. Então, Banco Central vai para Uruçuca, é isso? Inema vai para Quaraci, Pimenteira vai para Itajuípe. A gente já tem outros problemas aqui para resolver. Agora fica os representantes do povo empurrando os problemas com a barriga. Tem que parar e resolver.
O distrito dos olhos do prefeito, o louro, o Moacir Leite.
É louro, Moacir?
É uma, tá louro, Moacir? O bicudo, eu só chamo ele de louro.
Louro.
O louro. É, os olhos do louro é o distrito de Banco do Pedro. E depois, distrito de Castelo Novo.
Não. Primeiro é Banco Central, esqueça
também.
Esqueça esse negócio de...
É Banco Central também.
De Banco do Pedro e Castelo Novo. Pelo amor de Deus, seu repórter, pelo amor de Deus. Olha, está sendo produzido aí um filme aqui em Ilhéus, Silêncio, né? A prefeitura está garantindo apoio para a gravação aí. É mais um filme, a turma se reuniu aí. Com a equipe do filme Ítalo-Brasileiro Silêncio, eles se reuniram no centro administrativo para tratar sobre as gravações de longa-metragem em Ilhéus, escolhida aí para ambientar o filme. A cidade se consolida, fica consolidada aí como importante destino cinematográfico, visto que a produção chega para promover e divulgar as potencialidades turísticas da cidade. Que bacana.
Olha, deixa eu falar. Sim. Eu que falei distrito de Castelo Novo. Olha, tem um ouvinte aqui desabafando, Escarpita. Ah. Olha, Marinho Santos, Escarpita, festa de cavalo no distrito de Castelo Novo. Hoje vira festa particular, pois a direção proíbe vendedores ambulantes. As pessoas ficam aguardando um paradeiro desse, fica esperando uma oportunidade dessa para tentar vender suas coisas e não podem trabalhar. Até os mesmos, os carros de som não vai poder descer para o Rio, onde o povo tem até mesmo o seu comércio. Não estão lembrando dos bares lá da Beira Rio. Fala aí no Tropa de Elite, a direção cobra uma taxa, mas deixa o povo trabalhar. Cobre uma taxa, mas deixa o povo trabalhar.
Olha, utilidade pública aqui no nosso programa, né? O pessoal está divulgando o novo número do NAI. A Secretaria de Saúde informando essa alteração do número de telefone para atendimento do Núcleo de Atenção Especializada, o NAI. Desde ontem, né, o público para entrar em contato com o NAI, tem um novo número. Anota aí o telefone, 981770117. O NAI é o Núcleo de Atenção Especializada. Atende os cadeirantes, né, tem todo um trabalho aí que é desenvolvido. Pessoal que sofreu também acidente vascular cerebral, AVC, pessoas com deficiência física, paralisia cerebral, acidente com repercussão física. Então, está com um novo número, utilidade pública, a gente traz nesse programa, 981770117. De segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. A unidade do NAI possui uma equipe multidisciplinar, formada por assistentes sociais, enfermeiros, fonoaudiólogos, psicólogos, fisioterapeutas, técnicos, enfermagem, terapeutas ocupacionais. Então, novo número do NAI para você aqui da cidade de Ilhéus, 981770117. Zap zap, última passada, encerrada a promoção, viu? Quem ligou, ligou, quem não ligou, não liga mais, quem participou, participou, quem não participou, não participa mais, só na próxima quarta. Resultado já já, ganhadores da pomada especialista.
Copa de Elite, aqui o povo fala.
Vamos no zap zap.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Eu começo rodando os áudios aqui de mais uma rodada de áudios. Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Aqui é Érico Matos, do Vila Linha de Açúcar.
Bom dia.
Vocês já prestaram atenção ali, do Ecobaba até aquela curva lá embaixo onde vende planta ali, que o povo já começou a invadir, naquela área de frente humana, onde a Coelba derrubou as árvores ali para botar os postes. Já começaram a invadir ali, presta atenção vocês passarem ali. Já tem uma casa de alvenaria ali, o lado do cara já começou a limpar um terreno, e os outros tudo cercadinho já, para surgir mais uma favela na entrada de Ilhéus.
Bem lembrado,
é. Cadê a prefeitura que não faz nada?
Bem lembrado, ocupação daquela área, viu? Ocupação daquela área, é, chegando em Deus.
Bom dia, Robertinho Scarpita, bom dia, Mário Santos.
Bom dia.
Eu sou Sônia, eu moro aqui no Nelson Costa. Eu quero pedir a vocês que, por favor, reforcem um pouco a segurança aí nas mediações do Pontal, Sapitinga. Porque diz que tem um carro branco assaltando as domésticas que se deslocam dos bairros até lá. E está tendo assalto, né? Roubando celular, roubando as bolsas das domésticas, né? Obrigado, Robertinho. Só queria passar para dizer isso. Desculpa o tempo aí. Beijo, um abraço para os dois.
Um abraço, beijão.
Gabriel aí. FM.
69. Vamos pegar esse carro branco aí, 69. Imagina só, trabalhadora, sai de casa cedo para ir trabalhar. E aí, a malandragem do carro branco. Fica aí a dica. Atenção, 69. Mais um aqui.
Bom dia, Cauana. Eu sou a prima de Tiago.
Olha aí, rapaz.
Cauana, eu tava querendo ver uma situação que tá acontecendo aqui no Nelson Costa, no posto de saúde do Nelson Costa. A moça que marca exame, ela só chega fora do horário. Hoje nós estávamos lá, mais de 20 pessoas, de 4 horas da manhã, para agora vir avisar que ela tá doente, que ela não pode comparecer. Não botaram nada, não avisaram nada, ela não consegue fazer o trabalho com qualidade, não sabe digitar o tempo todo,
que
sabe
situação,
que o sistema abre às 7 horas da manhã, quando, quer dizer, quando ela chega às 7h10, 7h20, já perdemos muitos exames, e eu queria ver o que pode ser feito aí, denunciar para poder ver o que acontece. E a moça ainda que a gente estava lá reclamando, mandou que a gente providenciasse, foi pedir bebedouro e ventilador, quer dizer, exame não tinha nenhuma importância, o que eles precisam é de ventiladores e bebedouro.
Tá feita a reclamação, nossa secretária já encaminhou aqui, atenção, atenção pessoal da saúde, a funcionária, né, ficou doente, tem que botar outra pessoa para substituir, seu repórter.
A associação de moradores que foi eleita recentemente entrar no circuito, o secretário municipal de saúde.
Pediu ao vereador Baiano.
O necessário.
Vereador Baiano marcar essa audiência.
Baiano aí. Do amendoim também.
Resolver essa situação, viu? Olha, bom dia, bom dia. Dupla, que é o Gugu de Aritaguá. Fernando Central de Abastecimento, tô ligado aqui no Tropa de Elite. Eu, olha, o prefeito e a turma aí só vai construir essas lombadas quando algum parente deles forem vítimas. Não, meu Deus do céu. Nara, um abraço para você, Nara do Iguape. Ela tá querendo aqui, ó, expressar indignação com essa situação. As crianças da Escola Municipal do Iguape estão sem aula por falta de professores. Ô Nara, a informação que a gente tem é que foi feito, né, as inscrições aí, e a próxima semana já tem professor na sala de aula, viu? Raniele Galvão, um abraço para você. Paulo José, tá chegando!
Diz que a empresa que foi fazer o recapeamento do Iguape, diz que é de terceira qualidade.
Fale-me.
A da Zona Sul é de primeira qualidade, do Iguape de terceira.
A turma tá no nosso site aí, uma matéria iniciada, né?
A requalificação
da Zona Norte de Ilhéus. Vai lá no nosso site, programatropadeelite.com.br. Paulo José, com você agora, hein?
A região interligada no Tropa de Elite.
Vamos então com o nosso giro de notícias. Antes, porém, um bom dia para você, meu amigo, para você, minha amiga, a todos que nos acompanham na programação jornalística da Gabriela FM em Ilhéus, aqui no Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Vamos com as atualizações de momento e, claro, com o nosso giro nesta região. Na segunda-feira, agricultores e pequenos produtores atenderam ao chamado da Prefeitura de Arataca, através da Secretaria de Educação e também da Secretaria de Agricultura, para a participação do Programa Nacional de Alimentação Escolar. É que a Prefeitura já iniciou o processo de aquisição de alimentos para a merenda escolar. O encontro aconteceu na Câmara Municipal de Vereadores. Aspas, os esforços para a garantia da merenda nas escolas no ano de 2023 seguem firmes pelo nosso governo, afirmou o prefeito Ferlu, e também disse em apoio à secretária Conceição Maria e à secretária Nilda Bonfim, que respondem pela educação e pela agricultura, respectivamente. Ainda em Arataca, aconteceu um curso para capacitação das merendeiras e manipuladores de alimentos atuantes nas escolas públicas da rede municipal de ensino, com o objetivo de prepará-los para o retorno às aulas presenciais. O encontro foi no IMEA, que é o Instituto Municipal de Ensino da cidade, que foi escolhido e preparado para uma participação efetiva e muito boa dos profissionais responsáveis pela merenda escolar. É a primeira capacitação que esses profissionais recebem na cidade. Um casal foi preso com uma motocicleta roubada no fim da tarde de ontem, terça, nas proximidades do Parque Poliesportivo da Lagoa, principal cartão postal da cidade de Itapetinga. O flagrante foi realizado pela Polícia Civil. De acordo com a polícia, a moto encontrada com os suspeitos havia sido roubada horas antes na estrada de terra que dá acesso à balsa, logo depois da borracharia do Nemésio. O roubo foi praticado por dois homens, um deles estava armado com uma arma de fogo. O casal nega qualquer envolvimento no crime, mas acabou autuado em flagrante por receptação. A moto será entregue ao verdadeiro proprietário após perícia veicular. Uma guarnição do PETO 62 da Polícia Militar aqui de Camacan, que também atua em outras cidades aqui próximas, como Arataca, São José da Vitória, Mascote, Santa Luzia, Jussari e em São José. Pois bem, em São José da Vitória, os policiais nos informaram de que foram informados de que havia um indivíduo em atitude suspeita, isto lá na rua José Robson, bairro José Nunes. De imediato, os policiais foram até o local para averiguar. Ao chegarem no local, o indivíduo suspeito dispensou uma sacola e evadiu-se, fugiu. A contínuo, os policiais fizeram a varredura no local e posteriormente conseguiram capturar o suspeito, o pombo sujo, e com ele uma mochila que já havia sido dispensada, mas aí a polícia já tinha conhecimento de quem era o indivíduo e com ele também estavam outras substâncias. O fato é, a polícia conseguiu não só prender esse indivíduo, como tirar de circulação aí um pedaço de tablete de maconha, peças com substância análoga a crack, três embalagens de substância também análoga ao crack, cartuchos de R$ 38 e R$ 68 em espécie. Todo o material e o indivíduo apreendido foram conduzidos à delegacia de polícia para o devido processo legal. Paulo José, direto de Camacan para o Tropa de Elite, aí em Ilhéus.
Um abraço para você, Paulo José. Obrigado pela sua participação. Olha, seu repórter, sobre essa questão do viaduto catalão, é bom também a gente deixar claro aqui que, inclusive, as obras estão inacabadas. As obras do viaduto catalão estão há mais de 3 meses inacabadas, guarda-corpo deficitário. Final de tropa, acabou.
Tá no plástico. Tá. Horário estourado, até amanhã, um abraço.
Marcos Quiabo, ele fica mandando áudio do final do tropa. Se inscrevesse aqui, a gente dava o recado. Esqueça do mel de cacau do Tropa de Elite na sexta.
Eu não vou receber mais áudios depois do acabou, horário.
Acabou, depois do tropa. Amanhã a gente encontra, amanhã, viu? A partir das 6, bem cedinho, a gente chegando no oferecimento todo especial pré-moldados Guanabara, pomada especialista, tem ganhadores. da promoção aqui. Deixa eu trazer, rapaz, ganhadores da promoção. Olha, ganhando pomada especialista, Noélia Soares da Silva, e o outro vai para, cadê, rapaz? É Eduardo Oliveira, da Morada do Porto. Ele disse que a avó dele, Dona Nezinha, que é doida para ganhar essa pomada. Dona Nezinha ganhou a pomada especialista hoje, hein? Dona Nezinha, aí da Morada do Porto, e a Noélia Soares da Silva são aí os ganhadores, né? Quem vai levar é o Eduardo, que é o neto da Dona Nezinha, e a Noélia pegar na loja Nato, ali em frente à Casa Lotérica, na Avenida Lotus, no bairro Nelson Costa. Pomada especialista inimiga das dores. Amanhã a gente se encontra a partir das 6. Oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Atacadão da Areia, Jau Autopeças, Cabana Palmito, Casa do Carpinteiro, Hospital Vida e Casa Mais Fácil, que chegou chegando hoje no Tropa de Elite. Amanhã tem entrevista, amanhã tem entrevista a partir das 7 com o nosso querido diretor administrativo aí do Hospital Vida, a partir das 7, hein, doutor Rafael Clécios, ao vivo no Tropa. Vem aí, Renatinho, um bad boy na Supermanhã da Gabi. Acabou!
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.